Política.
O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, afirmou que o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, usou o cargo para pedir que a AGU, Advocacia Geral da União, atue em sua defesa pessoal. Cunha é investigado pela Lava Jato e solicitou que a AGU apresentasse recurso ao STF para anular diligência realizada em maio no Centro de Informática da Câmara. O STF negou o recurso de Cunha, que anunciou o rompimento da parceria entre a AGU e a Câmara dos Deputados. E essa foi mais uma derrota de Eduardo Cunha nos últimos dias. Depois de ditar a agenda política do primeiro semestre e conseguir aprovar matérias complicadas para o governo, ele esbarrou na repentina mudança do colega do Senado, Renan Calheiros, que resolveu mudar a atitude com o Planalto. Renan decidiu se aproximar novamente de Dilma, deixando o presidente da Câmara mais isolado. Esse é o tema da coluna de política de hoje, com o pesquisador do Centro de Estudos Legislativos da UFMG, professor Carlos Ranulfo.
Professor Carlos Ranulfo, depois de semanas do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, ditando aí a agenda política do país, esta semana ele começou a ficar mais isolado ainda, né? Desde que ele declarou a independência do governo, ele começou a ser colocado de lado até pelo próprio partido, e essa semana ele teve algumas derrotas aí. O STF decidiu que o Congresso, que deve decidir sobre o julgamento de contas da presidenta Dilma, declarações também do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, sobre a atuação dele com relação à AGU. Como é que o senhor está vendo esse cenário aí do presidente da Câmara perdendo um pouco desse poder todo que ele conquistou aí nesses 6 meses desse início de mandato?
Essa semana nós tivemos, semana passada, o que está acontecendo é que houve uma descompressão, há uma certa descompressão. É claro que tem manifestações e tal, mas tem uma descompressão em torno da Dilma e um isolamento um pouco maior do Cunha. O Cunha, ele acaba se saindo, é uma declaração, uma das formas dele reagir foi dizendo, lembrando, né, a hora que ele começou a ver que a agenda começou a escapar da sua mão, ou ameaçou a escapar da sua mão, ele lembrou ao Renan, ele lembrou a todos nós, que o país é bicameral, né? Estamos num bicameralismo. Quer dizer, querendo dizer que qualquer agenda tem que passar pela Câmara, né? É interessante esse aspecto, primeiro porque historicamente, quer dizer, quando você pensa no bicameralismo, é por isso que se tem a ideia de Câmara Alta e Câmara Baixa, né? Há um certo elitismo nessa designação, mas justamente a ideia de Câmara Alta e Câmara Baixa, que vem lá do Montesquieu, ela referia-se ao fato de que a Câmara Baixa é mais facilmente capturada pelos instintos mais passionais, né? pela falta de reflexão, né? Pelos arroubos, e a Câmara Alta como sendo algo mais moderador, mais sênior, alguém que fala assim, mais temperança, meu filho, né? Vamos devagar com andor. E nesse caso isso cabe completamente, né? Nós temos uma Câmara Baixa, bem baixa mesmo, aprovando barbaridades, ou ameaçando barbaridades, sem governo, sem controle, e uma Câmara Alta que de uma hora para outra, claro que houve uma mudança na postura do Renan, houve uma negociação, ela passa a ser a vir com a temperança, com a moderação, e fala assim, e isola o Cunha. O Cunha, quando ele diz que é bicameral, está querendo dizer que para aprovar tem que passar por ele. Isso é verdade. Agora, também é verdade que quando o presidente, no sistema bicameral, quando ele controla uma das duas casas, ou quando ele se aproxima de uma das duas casas, a Dilma não controla nada, né? Mas quando ele recompõe minimamente as condições de uma das casas, ele evita que a outra aprova aquilo que... Quer dizer, ele evita que as decisões do Congresso se afastem da preferência do presidente. Porque, por exemplo, você só pode derrubar um veto do presidente se as duas casas concordarem. A Câmara sozinha não derruba veto. E isso é uma questão importante, né? Uma das maiores armas de um presidente é o veto. E o veto só pode ser derrubado se houver a concordância explícita e em votações separadas da Câmara e do Senado. A mesma coisa o impeachment. O impeachment só prospera com o acordo explícito das duas casas.
Professor, tem um aspecto curioso dessa movimentação toda, é a mudança de comportamento do Renan Calheiros, que ele estava atuando, né, não tanto quanto o Cunha, mas ele estava colocando constrangimento para o governo, fez devolução de um MP no início do ano, a do ajuste fiscal, E essa semana ele já se mostrou bem mais disposto a articular, sentar e conversar, propôs uma agenda chamada Agenda Brasil. O que aconteceu para ele mudar de comportamento assim?
Eu acho que o governo concordou em dar a ele um protagonismo. Acho que o que o governo está fazendo, o movimento do governo, o movimento de aceitar que o Renan assuma um certo protagonismo. Certamente há outras negociações aí, há uma reforma ministerial em curso, pode haver ajudas a Estado, inclusive o Estado de Alagoas, o governador de Alagoas é filho do Renan, né? Tem negociações que nós não conhecemos, mas certamente o protagonismo que o Renan assume, para ele é muito lisonjeiro. Ele passa, de repente, ele aparece como quem está propondo uma agenda e o governo aceita. Certamente muitas dessas agendas já foram combinadas de antemão, mas ceder o protagonismo ao Renan é muito bom para esse jogo de cena da política. Eu acho que tudo isso aí é uma coisa combinada. O Renan assume um protagonismo de uma liderança, vamos dizer assim, vamos lembrar que é claro que o Renan não tem essa pretensão, mas o Temer falou, precisamos de alguém então para o país se unir. Bom, lá aparece o Renan com 27 propostas. Esse é um jogo bem combinado. Certamente tem alguma coisa aí na reforma que virá, a Dilma deve restringir alguns ministérios, o que significa que ela já aceita. Então o governo implicitamente está reconhecendo o protagonismo do Renan, e acho que isso faz parte do jogo político.
Tá certo, professor. Muito obrigado pela sua participação aqui no FMG Educativo e até a próxima semana, então, com mais uma coluna de política.
Até a próxima. Bom fim de semana.
A coluna de política com o professor Carlos Ranulfo vai ao ar toda sexta aqui no Jornal FMG. Você pode ouvir esta e outras colunas em nosso site, que é o www.fmg.br/rádio.